Boa noite. Os extraterrestres que invadiram e destruíram os Estados Unidos acabam de chegar ao Brasil.
Seus demônios pecaminosos, aqui é um lugar sagrado que abriga somente os espíritos puros. Não é lugar para pecadores como vocês. Saia daqui, Satanás!
É você, Satanás! É você, Satanás!
Começa agora o Esquadrão UFO Podcast.
Beleza, gente? Todo mundo se organizando. Vira a página Esquadrão UFO Intro. Beleza? No 3, hein? Fá maior. 1, 2, 3.
E aí, bando de Shinigami? Eu sou o DCM-01, que é o Esquadrão UFO. Estamos aqui com o Dom.
E aí, pessoal? Boa noite.
Também com o Kafa.
Olá.
O Seiro.
Eu.
E nosso Deus Larus.
E aí, galera, como é que vocês estão? Menos um dia na nossa vida aí, como é que vocês estão? Tá tudo certo?
Não, tô me fudendo.
Que?
Tá fudendo? Mas pra fazer a gravação, pelo menos, do podcast.
Cara, você precisa conhecer o grupo BNI, cara. Você vai mudar de
BNI. Não tem nem ideia do que é isso que você falou.
Você vai entender daqui uns dias, véio. Vai ser o melhor episódio do Laranjada, cara. Você vai entender. Mas prossigamos aí, cara.
Business Network International.
Meu Deus, ia ter medo. Mas então, comecemos. A pauta de hoje é o homem que derreteu. Comece, Larus.
Beleza. Vou começar aqui contando a história de Seu Avarino. Seu Avarino era um senhor muito mal criado, que não gostava de cumprimentar os irmãos em Cristo. Falta de educação deixa o coração de Jesus triste.
Ah, vai tomar no cu, não, né?
Continua, Larus, continua!
Se seu avarinho não cumprimentava, ele derretia mais um pouco. Devemos ter bons modos para agradar a Deus e não derreter.
O demônio falou, não vai falar isso comigo, não. E entrou...
Meu Deus do céu, cara.
Agora que o Dom tá 100% putaz.
Ah, não.
Lê a introdução de verdade, Dom.
Porra, velho. Vai se fuder, cara. Vai começar com essa porra do sério. Puta que pariu, velho. Só você mesmo descendo. Ah, vamos lá. Intro de verdade. Se fechando. Ah, tá explicado quem tava me chamando, né, seu filho da puta, pra gravar, né? Tava lá mandando, vamos lá gravar. Agora entendi por quê.
Não, porra, mas o caso é sério.
Vai ficar com seriedade. Vai ficar aquele igual baiano agora.
Não, começa com essa porra, não, velho.
Eu sou gente, não sou baiano. Tá, deixa eu olhar. Tá, gente, agora vamos falar sério. Então, o caso aconteceu dia 4 de março de 1946. O que estava acontecendo de importante em 1946, ô Bolseiro?
Guerra!
Princípio de guerra, né? Tinha um ano de guerra, mais ou menos de guerra já. Assim, na cidade de Araçariguama. Caralho, por que o DC me escreveu? Escreve Ara. Ah, porque ele é analfabeto.
Não, eu não sou analfabeto. Não existe cedilha, caralho. Continua aí.
Caralho, velho. Mas Araçariguama não é com dois S, não, seu animal. Mas tudo bem.
Lembra que tá escrito bem do lado.
Sim,
tá,
mora nos Estados Unidos. Lá não tem cedilha.
Ah, mas eu conheci um cara que fala abrido e gravinhamento, você não pode esperar qualquer coisa. Voltando aqui pro assunto mais sério. Bando de animal. Não tem cedilha. E cedilha escreveu errado ainda por cima, mas tudo bem. 70 quilômetros da cidade de São Paulo, João Prestes Filhos era um lavrador de 44 anos. No dia do acontecimento não acontecido, havia um bloco de carnaval na rua. Seu João se interessou em participar. Ele avisou a família que iria pescar com 3 amigos. Peraí, ele ia pro carnaval, depois ele ia pescar?
Tá. Não, ele não ia pro carnaval, a família dele ia. Ele só foi
pescar. Você falou que ia aqui, ó. Não, então tá escrevendo errado então, mas tudo bem. Faltou a
palavra. João não se interessou em participar.
Cara, eu gostaria muito que você continuasse
lendo isso daí, só que com a voz do Gil Gomes. Ia ser lindo.
Ah, Gil Gomes. Ah, que negócio. Teria acontecido em participar. Ele pensou em a sua família, ele avisou a sua família que iria pescar com 3 amigos. E assim a sua família foi pra festa sem ele. Dando início a todo o caso, as vísceras... Eita, não. Pera, volto, corri.
Que deu aí, Dom?
Eu entendi vísceras. Viscerais.
Ô, gente, então, sabia que tem que ler o texto antes de ler na hora da apresentação, né?
Cara, é porque eu fiquei muito puto com a apresentação do Laros. Tá, no assunto sério. Dando início a um dos casos mais viscerais da ufologia nacional e mundial, esse é o caso do município de Araçariguama.
Isso. Ali na beirola do Rio Tietê. Antes na de virar beirola, mosqueiro.
Isso aí, cara. Um lugar bem bonito, Araçariguama.
O nome não é, né? Pelo menos o lugar devia ser.
Não, é um nome indígena, se eu não me engano, é Tupi, cara.
Mas...
é São Paulo, né, cara?
Isso que é o Batman.
São Paulo tem muitos desses nomes, indígenas, Tupi-Guarani.
Nessa época o Rio Tietê não era todo cheio de bosta, né? Mas já era, o nome já era Rio Tietê?
Cara, na verdade ele vira Tietê em São Paulo.
Ah, ele vira Tietê depois que apareceu isso aí. Isso, né? Isso. Aí é Tietê. Aí tem a ver daí.
Ah, tava faltando, né? Tava faltando.
Essa foi fundo.
Deus.
Tava faltando. Mas então, bora pro caso. Todo mundo no município lá de Araçariguama foi pro carnaval, eles se divertiam no carnaval de rua, menos João Prestes Filhos. A família dele tava no carnaval e ele mais três amigos foram de carroça pra pescar no Rio Tietê. Eu coloquei ali, ó, ali ainda é limpo, ainda não tinha virado bosteiro. Ele vira bosteiro quando ele chega em São Paulo. Cidade, não um estado. Mas então, os três foram de carroça pro Rio e ficaram lá o dia inteiro pescando. Então, lá para 7 horas da noite, o João despediu dos caras e falou, não, eu vou voltar para casa. A casa dele ficava mais ou menos 5 quilômetros de distância de onde eles estavam pescando. As ruas estavam todas desertas, que a maioria das pessoas estava no centro. Então o João foi, chegou em casa, a casa estava vazia. Quando ele chegou lá, ele tentou abrir a porta e ele descobriu que a família dele tinha trancado ele de fora de casa. Então ele deu um jeito lá, né, igual todo BR já fez, entrou pela janela para destrancar a casa por dentro. Então ele chegou lá, ele colocou uns peixes numa panela para cozinhar e ele se preparou para tomar um banho. Lembrando que ali em Araçariguama, nesse tempo, provavelmente não tinha luz elétrica. Então ele ia ter que esquentar a água para poder tomar um banho. Eu espero que era uma panela diferente, não a mesma que ele tava cozinhando peixe.
Eu também espero, né? Eu também espero. É o mínimo, né? É o mínimo que a gente espera, né?
Se o ponto de limpeza for o mesmo ponto de cozinhamento, esse cara já tava. Tinha motivo pra derreter.
Ah, mas vamos, menino. Então, ele arrumando as coisas ali, ele passou pela janela que ele tinha entrado e ele viu uma luz muito forte flutuando no céu. Como se fosse um helicóptero com um holofote ligado. O problema é que ainda falta ali, eu acho que uns 20, 30 anos, os caras inventaram o primeiro helicóptero, mas tinha um helicóptero ali. Porra. Aí ele tava vendo um negócio que parecia um holofote. E aí, essa luz mirou na janela e veio um clarão. Tipo, imagina mesmo, um helicóptero com um holofote, aí o piloto te vê e vira o holofote pra sua cara. E vem só aquela luz desgracenta que não dá pra ver nada.
Típico abdução de holofote, típico, normal.
É mais típico quando você tá nos Estados Unidos e você rouba alguma coisa e a polícia vem de helicóptero atrás de você.
Mas a descrição do senhor aí não foi essa, né? Porque ele nem sabia o que...
Não, a descrição dele foi uma luz para que parecia um holofote. Não tem helicóptero porque na época nem existia. Eu que tô falando que é tipo um helicóptero. Ah, porque tinha, era só uma luz grande flutuando a uma altura lá no meio de um campo.
É bem estranho, cara.
Mas é isso, aí assim que ele olhou pra essa luz, ela virou pro lado da janela e acertou um clarão, tipo um feixe de luz na janela. E aí o negócio fica bom, viu? Porque nessa hora, ele se sentiu queimando. E a casa toda ficou inundada por uma luz laranja. Ele abaixou e tentou cobrir os olhos, e a luz sumiu. Só que aí ele já tava totalmente queimado. A mão dele, que ele usou pra tampar a cara, ficou tão destruída que ele não conseguia mexer a mão. Ele não conseguia fechar, ele não conseguia fazer nada. Então, ele desesperado, ele abriu a tramela da porta com os dentes. Igual o cachorro do Anderson Negão.
Ele não tinha outra mão, bicho? As pessoas nascem...
Não, ele não tinha nenhuma mão. Então, ele não tinha nenhuma mão. Ele colocou a mão na frente da cara pra proteger o rosto. E as duas mãos do cara virou churrasco, instantaneamente. Então não tinha como ele fazer porra nenhuma com as mãos. Então ele abriu com o dente e ele saiu correndo pela rua. Ele saiu correndo pela rua gritando: a luz, socorro, alguém me ajuda. E pra trás ele foi deixando pegadas de sangue, porque o pé dele, os pés dele, tava derretendo, deixando carne e sangue pra trás, não é? Aí uns caras que não foram pro carnaval, saíram lá pra ver o que que era e foram acudir ele. Eles conheciam o João, levaram ele pra casa da irmã dele, que chama Maria, porque os pais dele eram muito criativos, colocar os nomes dos caras de João e Maria.
Ah, lógico, né, cara? Pra não ter erro.
Eu juro que tu ia falar, pra não dar copyright.
pra não dar erro.
Mas não, pegaram ele, e os moradores pegaram ele e levaram pra casa da irmã dele. Colocaram ele numa cama, e ele ficou lá tremendo e chorando. As feridas dele estavam tão sérias, o delegado chegou e viu aquilo, ele achou que era um cadáver.
Caralho.
Segundo a descrição do primo dele, o João era branco, mas ficou com a pele toda torrada. As mãos e os rostos queimaram mais, o rosto chegou a assar, mas a roupa e o cabelo não queimou. Isso é a descrição do primo dele. Eu não sei o nome porque em lugar nenhum achei o nome desse primo. Uhum. Aí, com a ajuda do delegado, ele foi levado pro hospital de Santana de Parnaíba.
Caralho, longe.
Ah, caralho. E ele ficou internado lá. Os médicos não conseguiram explicar o que aconteceu com ele. A roupa dele estava intacta, tipo, não teve dano nenhum na roupa, mas por baixo, a pele e o tecido gorduroso desprendia e caía no chão do hospital.
Nossa.
As enfermeiras não conseguiam olhar, que elas viam os pedaços de carne e gordura caindo e elas vomitavam. E foi difícil pro povo acudir ele, viu?
E esse cara bateu derreteu as botas, no caso?
Não, mas ele ainda estava vivo.
Nossa.
A carne do cara, mano. A carne tava bem cozida, velho. A carne caía do osso.
Mas só uma pergunta. E os peixes que ele colocou lá atrás pra cozinhar? Será que não pega no... Derreteu também dentro da panela? Porque tá esse tempo inteiro aí.
Será que ficou macio desse jeito?
Ô, defendendo. Eu precisava falar uma coisa com você, cara. Que, ó, é minha opinião, velho. Eu vou falar uma coisa muito errada aqui. Isso parece muito napalm, mas napalm no interior de São Paulo, velho. E eu nem sei
se napalm tinha naquela napalm, época. Não, já tinha napalm. O problema é que o napalm ia ter pegado fogo. Ele, a casa, a carroça, a cidade. Sim,
faz sentido.
O mas cara não queimou aí. A roupa, mano. Tudo a bem. Roupa do cara não queimou.
O tudo cabelo. Bem, só que olha só. Em plena Segunda Guerra Mundial, Hitler fazendo... teste de arma pra tudo quanto é lado, e você quer me fazer acreditar que isso aí foi culpa dos alienígenas? Foi não, mano. Isso daí foi Estados isso Unidos. Foi, assim, será foi que isso aqui mata alemão? Vamos lá testar nos brasileiros, que é que nem teste em animal, entendeu? Tem gente que é a favor...
Caralho. Então, peraí, não foi alienígena, foi os americanos, um forno micro-ondas gigante.
O cara tava testando coisa, rapaz. Foi lá, aí viu que não torrou direito o cara, falou assim: acho que essa aí não dá certo, não. Vamos tentar melhorar essa coisa. Porra, aí.
Não torrou direito? Imagina uma arma dessa, velho, que derrete a carne das pessoas, mas deixa as roupas e os equipamentos tudo de boa. Atira uma porra dessa no
mundo, mano. O micro-ondas.
Tá parecendo Guerra dos Mundos, cara. Tá parecendo Guerra dos Mundos, tá ligado?
Aquele filme lá, o de 2006, né?
Não.
Os caras viram.
O livro, né, Fede?
Aí só as roupas?
Não, no sentido Guerra dos Mundos, sim. A intenção, né? Porque só fica as roupas.
Mas o micro-ondas vai fazer mais ou menos isso, meu amigo. Ondas,
é isso que eu tô falando.
Micro-ondas, entendeu? E se eles conseguiram fazer um feixe de luz micro-ondas, sei lá. E
o problema de fazer um raio micro-ondas desse tipo pra cozinhar a pessoa, ele gastaria muita energia pra fazer um feixe.
Mas e daí, meu amigo, naquela época eles usavam nada, tinha pilha pra porra só.
Mas teria que ser algo muito grande, o problema é isso.
Ué, e não pode ter sido um helicóptero gigantesco?
Não sei se você viu esses tempos atrás, que teve um cara, dizem na Rússia, desmontou um micro-ondas e fez uma arma laser. Caralho. Laser não, né? Fez uma arma de micro-ondas.
Tudo bem, cara.
Os caras falando, né? E o dele era com uma bateria de carro. Uma coisa,
Já assistiram Pickle Rick? Ah, o episódio Pickle Rick é mais ou menos aquilo que ele faz com aquele laserzinho.
Porra, mano.
Não, e aí esse cara, ele faleceu? O que aconteceu com esse?
Ah, continuemos então, né? É, onde parou? Parou na carne do cara caindo, separando.
Costelinha saindo, gostosinho com barbecue.
Uhum. Com barbecue, caralho. Mas então, a carne do cara tava descolando do osso. Em alguns lugares só se via músculo e osso. A pele totalmente derretida. E aí a pior parte, né, que nesse tempo todo o João tava vivo e consciente.
Aí não sentia dor
o tempo todo. Não, não, até ali ele sentia.
Não, tem uma parte lá que ele não sentia dor.
Mas pra frente, a dor para.
Sente mais.
Ah, a pele do cara. Porque. Abraço, Edson Boaventura, se estiver nos ouvindo. Provavelmente não. Mas ele investigou esse caso bem a fundo e ele falou que o cara. É, sim, ele falou que o cara não sentia dor.
Ah, não, então, mas é mais pra frente. Mais pra frente. No começo ele tava berrando de dor, aí depois para.
Nada. Ele virou uma costelinha defumada.
A carne sim, saiu. Aí ele começou assim, ele falou que sentia dor e tava conversando de boa com o povo. Mas, porra, o Boaventura não era um outro cara? Era um cara que tava na guarita, não era não?
Não, não, o Edson, ele investigou o caso.
Sim, esse que é o negócio, que pelo que eu lembro tinha dois, igualzinho. Tinha esse do que a gente tá fazendo agora. Tinha um outro de um cara que tava numa guarita. Mas esse cara da guarita, ninguém viu o que aconteceu. Os caras chegaram lá, tava isso. Só... Estados Unidos, caralho. Não, mas continuando. Até quando nariz, orelha e lábio desprendeu do corpo.
Caralho.
Imagina que maravilha, parecendo Caveira Vermelha, conversando. Sim. Aí.
Nossa, cara. Errado, mano. Cara, brincando com isso, mas voltando a pensar na costelinha com barbecue. Continua aí.
Caramba, criança, se você for atingido por um...
Você não me lembrando da costelinha com barbequinho.
Que nojo.
Colando do osso.
Quando você tirar desse osso, vai lembrar assim...
Tomar no cu. Não recorda de cu é rosto, chato do caralho. Vai tomar no cu. Bote do capeta, basilisco do inferno.
Três links.
Puta que pariu, gente. Eu vou cortar a merda. E no fim, João diz que a dor parou. Mas o zulo da mandíbula também derreteu. E no final, não ia mais falar. Os médicos dizem que no final, ele tinha uma tristeza no olhar, mas parecia paz. Agora, como é que os médicos sabiam isso se o maluco tava sua caveira?
Eu nunca vai falar, ó. Tô...
Fica poético, não. O médico fala aí.
Porra, não tinha músculo da cara, mas, pra ter expressão.
Mas ele queria que ele escrevesse na reportagem, mano. Aí o cara falando e soltando no cara. Vai falar que
o cara morreu
agonizando. Pra ficar bonito, tristeza no olhar. É muito mais legal do que falar que o olho dele caiu.
Correu por um canto.
Tava meio pra baixo, em vez de falar que a cabeça dele virou pra baixo, ficou pendurado.
É tipo o olho do Severo. Tá ligado?
Tem que tipo... cara de. Nossa,
cara, você já viu um raio dele? Bem rapidinho, só um flash.
Caralho.
O olhão do Severo, tá ligado? Caidaço.
Porra. Que pigou, hein? E aí? Pigou,
vamos indo. Então, a causa da morte oficial, colapso cardiovascular. O que é um colapso cardiovascular? Eu não tenho nem ideia. Mas vamos dizer parada cardíaca.
O corpo assume que não dá pra mais pra continuar. Fala, não, chega, não dá. É. E aí não dava e faleceu.
Então, mas é, cabelo, é a mesma coisa.
Cara, você falou um negócio muito engraçado agora. Cara, eu tenho que dar disso. Quando você falou faleceu, eu lembrei do Maguila. Fui lá e dei um socão nele, faleceu.
Um soco na preguiça.
Preguiça.
Sabe o que eu acho mais? Tipo, não tem nada a ver com o assunto, mas eu vou ter que tacar nesse assunto. O Luciano do Vale era o... Pouca gente sabia que o Luciano do Vale era o empresário do Maguila. Entendeu? Aí você vai entender agora o motivo. Você vai entender agora o motivo. E tipo, eu vi, eu gostei muito de boxe, sempre gostei muito. Aí, tipo, quando você ia ver na Band, incrível Maguila. Maguila socando o seu oponente agora. Maguila parece uma borboleta voando. Maguila tomou na ponta do queixo. Não resistiu Maguila, ó, chão. Eu falei, caralho, mas não tava aí batendo pra caralho?
É, mas... Como é que tu enganjou o Maguila no cara que derreteu?
Porque alguém falou faleceu.
Faleceu, porra. Lembrei na hora, gatilho.
E olha que o Maguila nem faleceu.
É. É. Mas tá derretendo aí. Igualzinho, tá?
Nossa. Muito. A boca dele é derretida desde os anos 70. Ele fala meio assim.
Tá continuando, mano. O cabelo, barba e roupas e a casa do João não apresentaram nenhum dano, nem queimadura e nem vestígio de fogo. Então não queimou nada, só a carne dele.
Mas e o peixe?
Não, ninguém falou nada do peixe, velho. Acho que o peixe ficou lá só nadando na panela até hoje. Se duvidar, se chegar na casa que ele morava, o peixe tá lá ainda.
Nadando, hein? E você tá derretido, rapaz.
Aí a melhor parte agora, né? A família não acredita que ele foi morto por ET.
Foi morto por quem, então?
Estados Unidos,
eles acreditam que ele foi vítima da Matinta. Caralho, velho.
Vítima de quê?
Da Matinta Pereira. Caralho, ou do Boitatá. Mas o João e o irmão dele, eles eram perseguidos por luzes flutuantes desde a infância. Mas eles acreditavam que eles eram amaldiçoados e as luzes que apareciam flutuando seguindo eles era o capeta.
Peraí, Boitatá, cobra com cabeça de fogo?
É. Uma cobra de fogo.
Que você falou?
Né, uma porra do... Chama Boitatá e ter ser uma cobra com cabeça de fogo.
Eu acho que a palavra é indígena, velho.
Me fudi muito.
Não é possível que o Maguila chegou na casa do Dom.
Tem uma luz passando pela janela dele agora. Ele tá puto. Tá, calma, cara, é só um carro que virou aí num...
É, nada. Mas aí,
a Matinta Pereira é o quê, cara?
Matinta Pereira é uma bruxa, não é? Ou estou errado?
Maldiçoado, um negócio assim.
Seria uma bruxa, mas também é igual a Mãe do Ouro.
Na é mãe uma do bola ouro, de luz de fogo.
É uma bola de fogo que aparece onde tem ouro enterrado. A superstição é essa. E se os caras misturam isso com a Matinta Pereira. A Mãe do Ouro, Matinta Pereira, é meio misturado. É, porra, era uma bola de fogo e o cara derreteu, obviamente era Matinta Pereira.
Lógico, só.
Pra mim ainda, Segunda Guerra Mundial, armas sendo criadas, pra mim é os Estados Unidos.
Eu até ia junto.
Não, mas tem, tá muito, mas tem muito. Tem muito cara de teste isso, de teste de arma, mano.
Ah, sim. Mas o problema é que
não,
cara,
tinha um helicóptero ainda pra testar isso.
Mano, se eles tinham que derretia pessoas, você acha que eles não tinham porra do helicóptero?
Não.
Não, o helicóptero foi criado uns 20 anos, 20, 30 anos depois.
Não.
Helicóptero, pra você ter ideia, ele começou a ser usado no Vietnã.
A patente foi registrada 20 anos depois.
Ô, Bolseiro, você tem que entender que é mais fácil acreditar que um bicho saiu de outra galáxia num disco voador pra vir aqui tacar fogo no cara... do que alguém tiver escondido a criação de um objeto.
Tacar fogo no capial lá do interior, né? Cara, mas
Volta aquela coisa, né? Desculpa, Tom, foco, Tom.
Não, cara, o B.O. aqui é o seguinte. Beleza, pode ser lá, pode ser um... Como a gente tava falando, pode ser um teste militar, pode ser um experimento. Cara, a gente não sabe, a gente tá falando de guerra. Por mais que o Brasil não seja tão envolvido na guerra... Nessa época, eles estão testando coisa, cara. O serviço militar aproveita. Porque a gente tem que pensar o seguinte, gente: tecnologia, quando uma tecnologia ela se torna civil, primeiro ela é militar, não importa o que seja. Ela é militar primeiro, depois ela vai para teste civil. O micro-ondas foi mais ou menos criado assim: tava sendo para criar uma arma, aí um cara lá, o chocolate derretou no bolso dele, ele falou: tive uma ideia aqui.
Dá pra cozinhar com isso.
Dá para cozinhar. Então,
Foi, pra você ter uma ideia, caralho, mano, o micro-ondas, ele foi criado por causa de radar. O radar de pegar avião, esses negócios assim, ele usa micro-ondas. Tanto que tem uns caras aí, meio zoeiro, sabe, que trabalham em aeroporto, que ele sobe lá em cima no radar, desliga o radar, coloca pipoca de micro-ondas no radar, desce e liga de novo pra fazer pipoca.
Tem jeito barato de fazer pipoca.
Sim.
É, né? Trocentos milhões, só de zoeira. Mas não posso falar nada, velho. Se eu trabalhasse lá, eu fazia também.
Mas uma coisa que eu queria falar de novo, que vocês vão achar ruim, que é a minha ideia é que ET tem essa, Perseguição Tara com Caipira, velho.
Mas isso daí eu achei que tava até resolvido já. Que é a questão da caça. Você não vai caçar um bicho que tá no bando. Você vai procurar isso. Um bicho sozinho.
Isso.
Mas sempre caça um caipira, velho.
Não, ele tava, sempre. Ele tava ali olhando. Aí o caipira e tava lá com os manos lá. Problema, ele saiu mano. Sozinho, tomou no cu.
O problema que a gente tem, Laros, é que você vai falando que sempre. Mano, tem o caso de Los Angeles, que tinha uma porra de um disco voador em cima da cidade de Los Angeles. Em plena Segunda Guerra Mundial. Tomou tiro pra caralho.
Não, ok. Ok, é o seguinte.
Teve um outro em Nova York, velho. Meio-dia, Nova York, todo mundo olhando pra cima.
Sim, mas o que eu queria dizer, cara, é que a maioria dos casos isolados que a gente conta, que a gente tem noção, tem esse mesmo relato do alien caçando caipira pra fazer qualquer tipo de coisa, de matar ou apropriar, né? Igual a gente
contou. É, pô, a gente já explicou isso. Você vai descer no meio da cidade de São Paulo, disco voador, pra pegar alguém?
Dependendo de onde ele descer em São Paulo, já era, né? Ele perdeu o disco voador.
Então, velho, você vai descer lá no Rio de Janeiro? Descer lá no meio da favela pra pegar um favelado?
Seria interessante. É um tóxico.
E acontecer igual aconteceu na Batalha de Los Angeles, né? Só tiro pra cima nessa porra.
Não, só nem chega perto lá, porque lá os caras já dão tiro pra cima à toa.
Não, porra, Los Angeles, Estados Unidos, os caras veem um furacão e dão tiro no furacão.
Ah, mas se eu tivesse esse stand de arma que eles têm aí também, eu saí dando tiro pra todo lado.
Cara, é. Porra, mano, dá tiro
na tempestade pra ver se ela morre.
Eu ia resolver tudo na base da bala. Velho. Resolver tudo na barra da bala. Ah, meu microfone tá ruim. O não ia ter problema dos Correios na minha vida hoje em dia.
Cara, você tá no Rio de Janeiro, velho. Não tem diferença.
Não, o mais engraçado é que a gente não tá fazendo piada, é real, velho. Os caras dão tiro no furacão.
Então... Não, é, pô, teve que sair no jornal o delegado pedindo, por favor, furacão tá chegando, não atire no furacão dessa vez. A última vez foi de bala perdida pegando nos outros.
Seus furaconfóbios. Entendeu? Você tem que aprender a respeitar os furacões.
Tem que aprender que não adianta atirar no furacão. A bala só vai pegar em outra pessoa.
Eu acredito que o que aconteceu nesse caso foi, os caras estavam testando alguma arma lá, aí viu esse cara lá sozinho, viu que esse cara viu, catou e pau, mandou a arma nele. Talvez eles tenham derretido completamente alguma pessoa ou algum animal que esteja ali por perto. Aí não dá, nem vai saber porque derreteu na hora, porque ele deve ter centrado. Aí esse cara viu, eles viram que esse cara viu o pau, jogou um pouquinho nele. Ele conseguiu escapar ali, porque caiu no chão e tal. E aí, meu amigo, a gente só ficou sabendo desse cara. Essa é o que eu acredito que deve ter acontecido.
É provável. Eu já acho que...
É uma ideia sensata. Cara,
eu meio que concordo com você. Eu também concordo na teoria da família do cara e também concordo que pode ter sido uma sacanagem de ter com caipira de novo.
Ué, então você aceita todas, velho?
Cara, as três estão plausíveis pra mim, cara. Não tem como eu argumentar contra as três.
Ó, isso é igual coração de mãe, rapaz. Sempre cabe mais um no Laros.
Eu acredito. Eu vi hoje o documentário da Lisa Sam, aquela menina que deixou de tomar os remédios dela de bipolaridade e acabou sendo encontrada morta dentro de uma caixa d'água em cima do hotel Cecil.
Aquilo é sinistro, cara.
Mano, aquela foi aquilo foda.
É sinistro. Eu acredito. Eu vi o documentário e foi constatado que ela foi... A caixa d'água estava aberta naquele dia. Tem aquele mito que estava fechado. Não, mas estava aberto. E aí ela deixou de tomar os remédios, ela teve alucinações, entrou em estado de psicose, entrou lá e tirou a roupa e ficou por lá e morreu. Eu acredito que o matuto do mato, a pessoa que não é... Tá lá, pode ter o seu estado de psicose também, por N motivos, ou beber uma droguinha, cara. Tomou uma droguinha, ou sei lá, e...
Mas aí como ele se derreteu, velho?
É isso que eu ia fazer a pergunta agora.
Vou explicar agora.
Eu quero passar longe dessa cachaça.
Eu quero explicar.
Eu fico imaginando o pessoal no bar. Rapaz, você viu o João? Tomou uma que chegou a derreter. Foi bota do João pra mim, aquela que
derreteu. Essa não é boa.
Daí, não é rabo de galo, não. dragão.
Esse é rabo de dragão, caralho.
Não, eu posso imaginar que ele pode, sei lá, ter pegado qualquer material aí, um ácido no cu, sei lá, qualquer coisa aí. Qualquer coisa pode ter acontecido, até normal. A gente tá pensando assim, uma parada muito fantasiosa, mas ele simplesmente pode ter pegado fogo, apagado e caiu uns pedaços e aí
tá a roupa dele, mano,
a roupa dele não queimou, não
pegou fogo, cara. A casa não, dele não pegou fogo.
Eu vou defender, eu vou defender.
Eu tenho uma teoria.
Eu vou defender o cara. Ó, ele antes de tudo isso, ele tava tomando banho, não tava? Ou seja, ele tava pelado. E se ele colocou alguma coisa na água que não devia, tomou banho com essa porra, e aí depois ele catou, vestiu a roupa e começou a alucinar e derreter.
É real,
aí, mano. Eu tenho uma outra teoria. Eu acho que vocês vão gostar dessa. Minha teoria é da seguinte forma. Ele, no caso, eu acho que ele teve uma pré-combustão instantânea. Começou e parou.
Por algum motivo. É a possibilidade, tio.
Possibilidade real.
Por algum motivo. Por algum motivo que a gente não sabe explicar. Ela parou. Do nada ela parou.
Cara, a gente tem que gravar um episódio sobre
o problema da combustão. Tem que fazer. Cara,
a combustão eu não acredito, mas eu não consigo refutar, mano.
Cara, combustão humana espontânea não é eu acredito. Acontece, só que ninguém sabe por quê.
Porra,
é uma coisa que acontece. Tem em câmera, tem gente vendo, tem provas que isso é uma coisa que acontece. Agora, por que que isso acontece, ninguém sabe.
Já começou? Eu começo a pegar fogo aqui no web.
Não, mano, mas é sinistro, cara, que é por de dentro, assim, diz que pelo que os estudos que eles fizeram e o resto das pessoas que eles encontraram, eles conseguem traçar qual foi o último momento da pessoa. Parece que não dói. É algo igual anão, quando anão morre, sabe? Ele diminui e puf, vira purpurina. Mesma coisa.
Não, não é mesmo.
Uma das teorias desse negócio é que é o metano, né? Que pega fogo. Sim, agora, como pega fogo.
E a gordura também. E a nossa gordura corporal é extremamente inflamável.
Não, tá, mas eu tava fazendo uma picanha esses dias. Cada gota subiu uma bola de fogo.
Sim, a gordura.
Em falar em picanha, eu gosto daquelas picanhas que sai do osso descolando.
Igual esse cara, né?
Eu vou batizar um prato mesmo de João Prestes. Tô até vendo.
Caralho. Então é isso.
Entre a minha teoria, eu fico entre a do bolseiro e a minha. Porque, obviamente, velho, não foi uma radiação, não foi um negócio. Foi micro-ondas. Isso aí é.
O meu voto é a combustão. Ele teve uma pré-combustão instantânea, cara. Algo parecido assim.
O problema da pré-combustão instantânea, velho, é que é fogo. Tipo, a roupa, os negócios do cara ia ter pegado fogo. E foi de fora pra dentro, não foi de dentro pra fora.
Cara, mas que é o negócio,
velho. Ele derreteu de fora pra dentro, não de dentro pra fora.
Você sabe, cara. Entendeu?
A minha teoria é o Boitatá que fez
isso.
Teoria é o Boitatá que fez isso, porque já tem um relato de ter sido perseguido por isso, meu irmão. Então foi.
Cara, mas é pela mesma. Ele foi perseguido pela mesma luz. Mas isso não quer dizer que a luz é o Boitatá, né, velho?
Mas, meu, então, assim, eu acho que de todas as teorias aqui, a última é alienígena. Não? Também eu acho que essa culpa aí eles não têm.
Não, porque alienígena faz isso, velho. Os bichos já estavam lá.
Você chegou a essa conclusão? Alienígena faz isso. Ele derrete os outros. Aonde você chegou nessa conclusão?
Caralho,
alienígena fez um tempo de casa. Eu vou tomar cerveja no bar, jogar bola e derreter o irmão. Não é?
Mais ou menos isso.
Ah, porra, mas a gente já cobriu um caso que era exatamente isso. O maluco tava saindo do bar, olhou pra cima e tinha um disco voador lá pra derreter ele. Só que dessa vez não era pra derreter, puxar o cara pelo gancho.
É, puxou ele pelo pé e lutou contra o alienígena. Aquilo lá foi
maravilhoso. Porra, tudo mano. Aí é coisa alienígena. Aí, pescar ser humano, aí é coisa alienígena.
Aquele caso foi maravilhoso, cara.
Aí os alienígenas estavam lá pescando vaquinha de boa e chega um ser humano curioso. Tá com o raio de micro-ondas nele pra ele derreter, ué.
Não, eu não acredito que seja alienígena, acho que Estados Unidos, é o que eu penso.
Penso em psicose, água do banho e
delírio. Caralho, psicose?
O problema é onde esse mano achou essa água ali.
Que porra
eu de acho que ele pegou água, mano. Nossa, ele pegou água do Rio Tietê pra tomar banho. Qualquer certeza!
Qualquer coisa, cara.
Tá resolvido.
A gente tem que admitir. Agora, a gente tem que admitir que qualquer coisa líquida que dão pra você no carnaval é extremamente radioativa automaticamente.
Ah, só puta merda. O problema, gente, o problema é que a gente só tá esquecendo de um pequeno detalhe. Ah, o cara tava derretendo e ele não sentia dor. Isso é bizarro. Ele não
depois que derreteu o sistema nervoso dele,
ele não sentia dor. Isso é bizarro, cara.
Não, para. O DCM acabou de falar que ele se gritou pra caralho.
Não, ele parou. Eu tava lendo no negócio aqui, tava acompanhando pra me lembrar. Ele não sentiu dor depois, cara. Foi no momento da luz.
É, então. Foi no momento da luz, mano. E depois ele parou de sentir dor já no hospital.
Entendeu? Então, mas peraí.
Então, mas porque no hospital já tinha derretido o sistema nervoso.
Ele tava. É, isso que eu acho também, porque ali no começo ele tava agonizando. Na casa ele tava agonizando. Quando chegou no hospital aí que ele não sentia mais dor. Mas até chegar lá, o maluco tava gritando.
É, por isso que eu digo que não foi nada sobrenatural.
Cara, igual eu falei pra vocês, eu acho assim, alguma coisa, sobrenatural ou não, alguma coisa de estranho aconteceu. É. Ninguém derrete
não,
do nada.
Não, é estranho com certeza.
É isso que eu falo. Por isso que eu fico mais ou menos na teoria do bolseiro. Porque o raio lá.
O
raio micro-ondas, os americanos realmente já estavam testando isso. Segunda guerra, eles já estavam testando isso como arma. Mas o veículo pra entregar isso, não tinha. Se ele tivesse visto um tanque no chão, sim. Se tivesse sido um avião que passou, tava ainda. Mas era uma luz parada, flutuando lá, sem motivo.
Podia ser um Zeppelin, esse cara não viu porra nenhuma, ele derreteu, tio.
É, que aí ele pode estar. Ele poderia estar tendo uma viagem.
Porra, muito mas um Zeppelin não tinha fugido, velho. Um Zeppelin todo mundo tinha visto.
Você acha que ele não pode ter
caído no carnaval, todo mundo louco no meio da roça? Viu nada.
Ele poderia ter caído de cara com a bosta de vaca, comido um cogumelo azul e altos psicotrópicos e ser mano, currado
por um dragão. Isso não faz a pessoa derreter, não, velho.
Não, currado por um dragão faz sim, cara. Eu tô falando que um NN possibilidade pode ter sido em estado de psicose. Ele achou que foi alguma coisa que vinha do céu, um holofote gigante, ou poderia realmente ter sido um helicóptero não patenteado de outro lugar ainda. A gente não sabe.
Caralho, mano, o helicóptero mesmo não patenteado ainda não era, velho. O negócio.
E você sabe.
Cara. A pesquisa para helicóptero só veio depois da pesquisa de disco voador.
Que você para sabe. Para,
isso que não. Você sabe
cara,
disso.
Cara, mano, todo mundo sabe disso, velho. Depois todo que mundo passa, sabe disso, eles falam, não, mas já tinha isso desde esse tempo.
Não, não. Isso daí é tudo informação manipulada por reptiliano. Você sabe disso.
Caralho, velho.
Você sabe que é. E eu queria também comentar que...
Aquele jato que os caras falam que... É escondido de radar, não sei o que, não sei o que. Aquele bagulho tem há muito tempo atrás, só agora que os mano tá em teste, todo mundo sabe que tá em teste, não sei o que. O bagulho fica invisível, pá.
Isso é louco.
O quê?
O que fica invisível, ele é dos anos 70, velho.
Então, mano, mas agora, em teste assim, agora que os mano tá vendendo pra particular e o caralho. O bagulho existe há muito tempo,
tio. Não, velho, vendendo caralho, o bagulho já tá até aposentado, que a gente tem uns negócios mais foda agora.
Mas então, isso que eu tô
falando. Porque os aviões invisíveis eram dos anos 70, hoje em dia a gente...
Então, ninguém nem se nos anos 70, a diferença de, sei lá, 50 anos, os manos já tinham jato invisível, você acha que os caras não tinham helicóptero naquela época?
Pô, mas é exatamente isso que eu tô falando, a pesquisa disso veio depois da Segunda Guerra.
Não, veio durante a Segunda Guerra. Mano, na Segunda Guerra Mundial, você acha que eles iam falar, estamos pesquisando um negócio aqui, hein? Que fica...
Não, velho,
os caras liberaram essa informação depois da Segunda Guerra. A gente tá esquecendo dos Foo Fighters, cara, que tem tudo a ver também, que é dessa época. Que depois que termina a guerra, nego acha que aquilo era dos Estados Unidos, dos aliados, né? E depois,
os nazistas achavam que era dos aliados. E os aliados achavam que era dos nazistas. Aí na hora que depois terminou a guerra, pegaram os cientistas nazistas. Então, ensina a gente a fazer esses aviãozinhos que pula. É, mas isso não era seu?
Não
é de vocês?
Não, Foo Fighter não tem nada a ver. Foo Fighter é uma banda dos anos 90. Nossa, e começou de lá pra cá. E vocês tá... Mas, vamos falar desse bagulho de Foo Fighters aí, mano. Eu já ouvi falar, mas eu nunca pesquisei. Esse negócio é interessante.
Pode gravar um episódio sobre Segunda Guerra.
Porra, vale, viu? Vale. Guerra, vale é, em Segunda Guerra, aí, vale, aí eu posso comprovar esse negócio, que não tinha helicóptero, foi só no final da Segunda Guerra, que também foi junto com os discos voadores do Hitler.
Ah, cara, e
porque o helicóptero não era em forma de helicóptero, o helicóptero era redondo, em forma de disco voador.
E tem aquilo, né?
Cara, aquela foto do... Do Adobe, né? O Adobe lá, com o Progeny, é real ou é montagem?
Adobe, tô falando Hitler com Progeny. Eu acho que é montagem, velho.
Como é que você pode provar que é montagem?
Porque a foto é falsa, Laros!
Ah, mas vai tomar no cu, Laros. A porra do ET em 3D, velho. Os caras têm essa porra. Mano, eu tive uma briga essa semana. Uma porra dessa, que um cara colocou um vídeo um vídeo dos anos 50, lançamento de teste de foguete, onde chega um disco voador e taca um laser no foguete e o foguete explode. A porra, foi um teste falho, os caras soltaram o foguete e o foguete explodiu. Aí alguém chegou no After Effects e colocou um disco voadorzinho chegando do lado e tacando um laser. E colocou um filtro em preto e branco. Aí não, mas o vídeo é antigo. Antigamente, não tinha como o cara colocar efeito especial. É, velho, porque quem colocou o efeito especial foi um nerd ter tudo anteontem. O vídeo ser antigo não quer dizer que o efeito não pode ser colocado depois, bando de filha da puta.
Cara, eu acho que você é muito...
cético.
Como é que fala? Cético.
Mas tomar no cu, velho. Vocês querem porque quer transformar o esquadrão em parquinho, né, caralho?
Não, pô. Não, velho. Parei, né? Parei.
Cadê a boca?
Não, só mas joguei agora tem uma coisa que é parada, velho.
Só joguei essa foto do Hitler cumprimentando o alienígena ali no chat do Discord ali, mas parei, prometo.
Cara, mas você, né, que já tá acostumado com isso já antes, você não acha que muita coisa de relacionada a OVNI não tem a ver com problema militar, não, cara? O pessoal confunde, não? Avião, espião...
Às vezes sim, assim. Velho, às vezes sim. Teve um tempo que apareceu uma caralhada de triângulo preto. Inclusive, os espião... Quem era naquele tempo, velho? Eu acho que era a União Soviética. Tirou um monte de foto de disco voador da Área 51. Essas fotos são real. Nossa. Negócio que não era disco voador. Era papelão que os caras colocaram no chão para os russos tirar foto do disco voador e achar que tinha disco voador. Pra esconder que eles estavam fazendo o SR-71. Como é que chama? O Blackbird. Que é aquele avião preto que anda Mach 7.
Agora você imagina se isso daí foi uma coisa que foi descoberta. Imagina as milhares de coisas que não aconteceram e nunca foram descobertas. Assim, eu tenho dificuldade de acreditar em disco voador, em ET e tal, por conta disso. Porque eu sei que as pessoas escondem essas fitas.
Cara, sabe qual é o mais louco?
Nota oficial do governo americano. Os caras liberaram 22 milhões pra combater alienígenas, tá ligado, né? Anteontem.
Ah, e corrupção não tem, não. Ninguém vai pegar esses 22 milhões. Ninguém vai.
Não. Corrupção, lógico que vai ter. Alguém vai pegar
pelo menos metade do dinheiro.
Você não tá entendendo que criaram um novo exército? Passaram 22 milhões de. Como é que chama, porra? Não é bolsa? Ajuda aí, Dom.
Verba.
Conta da dinheiro. Verba de incentivo. 22 milhões de verba e um novo exército e 4 satélites com arma pra combater alienígena. Ah, mas não é UFO mais não, foi mal. Agora é UFP.
Tá,
pera um pouco. Porque não é objeto, agora é fenômeno.
Tá, agora me fala uma coisa. Por que que você sabe disso?
Porque saiu em tudo quanto é jornal, velho. Olha a notícia. É isso que eu tô falando, já tem uns
5 anos
que
eu falo isso. Então,
sai as notícias
e ninguém dá moral. Isso aí é só teatro, então, tiozão. Porque se fosse um bagulho sério mesmo, se eles acreditassem que os alienígenas pudessem interceptar nossas comunicações e descobrir essas coisas, eles jamais falariam assim a torta direita. Eu sou cético.
Cara, como é que você vai ser cético, governo?
Cara, muita coisa. E nos Estados Unidos vazou e sou obrigado a publicar. O negócio. Lá que não é você tivesse julgado pela. Tem a defensoria e tem o pessoal da promotoria que te acusa. É um órgão fora do governo, não importa se é a esquerda ou a direita que esteja no poder. Os caras, mano, aí eles são obrigados a abrir essas informações. É por isso que virou de consenso comum.
Vazou a informação e eles foram obrigados a soltar o resto. Mas o negócio tá desde 2004.
Não, tudo bem, cara, mas você também concorda que. E eu, você e todos nós podemos estar equivocados. machucados, né? Eles também podem.
Mas aí, aí... pode atacar nuke, míssil, laser, o caralho A4. Não precisa de pílula. Os caras têm isso. E eles estão se cagando de um bagulho com forma de pílula.
Os caras têm tudo, cara tudo isso.
Mas a parte é justamente disso
aí. Aí o negócio, tá, eles podem estar tá errado, mas veio de um.
E essa pergunta vai ficar pro próximo bloco. É.
Tá no próximo bloco, mano. Tome o cu.
Não, eu não vou dizer que eu não acredito em alienígena. Só estou dizendo que é muito difícil para mim acreditar por conta das impossibilidades científicas para tudo isso acontecer, entendeu? É mais fácil acreditar que o alienígena vem de outra dimensão do que vem de outro planeta.
Cara, é muito mais fácil ele vir de outro planeta. Porque aí você está baseando.
Não.
Você está baseando isso. Não, o negócio é que você está baseando isso no ser humano. A gente vive no muito 100 anos. A gente não tem nem ideia, nem se tem piloto essa porra. Se tiver. A gente não tem ideia de quanto tempo um filho da puta desses vive.
Não, que precisa, bem. Cara, que mas que a questão não é nem isso, cara. A questão é que é muito, muito empreendimento. O cara viajar milhares de anos pra chegar aqui. Tá ligado?
Não, mas isso que é relativo, velho. Vai pro campo da maluquice. Não é nada.
Ó, já que a gente tá partindo pro campo da maluquice, vamos pensar da seguinte forma. Assumimos que os caras não demoram isso tudo, que tem lá dobra dimensional, buraco de minhoca, o cara usa... Sei lá, o cara cria um buraco negro.
Falando nisso, o motor de dobra foi confirmado.
Distorce o tempo e espaço. Entendeu? Distorce o tempo e espaço e não sei o que, que seja isso. Mas a gente tem que pensar da seguinte forma, cara. Eu, particularmente, eu sou um. Por mais que eu acredito pra caralho em questão dele, dele estar visitando diretamente, eu não acredito. Eu não acredito. Por que, que eu não acredito, cara? Eu acredito que eles já vieram. Em alguma época eles vieram. Mas essas visitas que tem aqui é daqui de perto. Pode ser algo do mar, pode ser algo saído do mar, ou bases marítimas, alguma coisa assim. Eu não acredito que os caras
estão viajando. Tem um negócio de ordem, né? Inclusive esse que a gente estava falando agora, do tic-tac, ele saiu do mar.
Então, eu penso mais em negócio assim, que seja os caras têm uma base aqui, e eu não acredito que...
Ó, base, porra.
Aqui que seja logicamente, uma colônia...
Logicamente, os caras teriam alguma coisa, né? Que tá saindo do escoador debaixo d'água.
Sim.
Ou vocês querem que o marciano fica voltando pra Marte toda vez?
Cara, a gente tem
que pensar... Desde onde que eu tô tirando essa porra?
Não, mas a gente tem que pensar da seguinte forma, cara. Até a composição desses seres... Cara, é tão louco você imaginar... Por mais que a gente leve aqui algumas partes na piada, na brincadeira, a gente zoa, dá risada. Mas, tipo assim, cara, até a composição desses seres, a gente não tem ideia se são feitos de silício, se é de carbono, ou se é de um outro material no espaço. Beleza, uma nave, tá. Mas como a nave funciona aqui? Será que ela tá sujeita às leis das gravidades que a gente tem aqui?
Não, cara, nem, é tanta coisa. Não é questão disso. É questão do desconhecido e vocês estão pensando assim, até muito baixo, cara. Imagina se os ETs eles fossem uma raça totalmente, extremamente sensível a negações, onde a sociedade é pautada em só dizer sim. Aí chega e fala bem-vindo, a gente fala não, ele desarma assim, morre na nossa. A gente não sabe.
Você tá falando que a gente tá pensando pouco, você tá pensando que o ET morre. Se você falar não pra ele, porra é essa?
Isso, eu tô falando que pode ser ETs criados pela avó. Eu tô falando que... eu tô dizendo que a gente não conhece, pode ser... A gente pensa, sei lá, um ET feito de carbono, pode ser feito de fósforo. Sei lá, mano, a gente não sabe.
Pode ser qualquer material, tipo assim... Pode ser
pode não ser material, tio. Ou lembre-se, um desenho em 2D não vai ter conhecimento do 3D. E nós que somos o 3D, talvez a gente não tenha conhecimento de algum ser que viva na quarta dimensão, tio.
Sim, a gente pode ser. E outra coisa, a gente vai partir pro campo da maluquice, cara, a gente pode estar dentro de uma Matrix, mas vivendo uma simulação.
E ó, o basilisco aí, ó.
A gente pode estar.
Eu não entendi por que o basilisco.
Entendeu?
Essa é a ideia do basilisco, mano, que colocaram a gente na Matrix.
A gente pode estar dentro de uma Matrix e a gente nem sabe, cara. É tipo assim, é muito doido, velho. É muito doido. Tipo, você vai levar pra um campo da. Como o Bolsonaro tá falando. Os caras podem estar na quarta camada da dimensão, tipo. E a gente ser, tipo. E o nosso universo, o nosso planeta tá no lombo de um monstro sendo carregado como um fungo.
Puta que pariu. Mano, eu vou, então eu vou bugar um pouquinho mais a cabeça de vocês sobre a questão da simulação. É, agora. Na questão da atomicamente falando, se você observar os prótons e nêutrons através de superfícies, eles se comportam de uma maneira quando estão sendo observados e se comportam de outra maneira quando não estão sendo observados. Explica isso, então.
Ah, isso aí é 100% programação.
Exatamente.
Você tá ligado que quando você tá jogando um GTA da vida, você tá olhando pra frente, a frente existe. Atrás de você não existe. A parte de trás de você só passa a existir quando você olha pra trás.
Mas minha parte de trás eu tô vendo porque eu tô com a câmera do celular aqui e tá aparecendo.
Então, por isso que existe.
Mas porque aí
mas pra mim eu não tô olhando pra trás.
Então se eu conseguir ver tudo, o mundo vai entrar em colapso?
Não, mas provavelmente vai dar lag.
Não vai
passar. Vai lagar. Você viu quando o cara fala assim, nossa, tudo passou tão rápido. Aí você fala, nossa, é porque bugou, entendeu? O negócio pulou ali. O bagulho. Mano, olha só isso. Eles pegaram uns átomos lá, né, uns prótons e tal, e jogaram numa parede de chumbo, observando eles através de contagem e tal. E aí, esses átomos, eles não passaram pro outro lado, entendeu? Bateram e voltaram, beleza? Só que quando eles fazem isso, eles fazem isso sem observar, o bagulho passa.
Ele passa.
Como assim,
que é, tio? Né? Ah, que é o bagulho lá dos Kroninger, né? Falei esse nome completamente errado. Cadê o Dom pra ficar
puto? Provavelmente, eu não faço ideia
disso. Cara, eu não vou nem falar nada, velho. Eu vou
o Schrödinger, o cara que tem o gato.
É, não.
Tem um negócio que pode estar... Schrödinger. Sei lá como fala o nome desse maluco, velho. Tem 3-1 nessa porra. Mas o negócio é que, dependendo de se você tá olhando ou não, o átomo, esqueci o nome do negócio lá, pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, se você colocar um veneno... E todo mundo sabe essa porra dessa experiência, velho. Coloca um veneno lá,
que o gato de Schrödinger é bem conhecido. Tá, tudo bem. Ele pode
estar, o gato morre. Se você não estiver olhando, o negócio ou acertou ou não acertou. Mas enquanto você não tá olhando, o negócio tá em dois lugares ao mesmo tempo. Então ele tá morto e vivo ao mesmo tempo.
Como assim? Me explica isso... de novo.
Você
não conhece o gato de
Schrödinger? Vou dar um exemplo pra você. Quem assistiu Hellsing? Quando o Hellsing, o cara lá se mata, o gato se mata e absorve o Hellsing. Ele tá vivo e morto ao mesmo tempo. Ele tá em dois lugares e no mesmo tempo não está em lugar nenhum.
Hellsing, você tá falando Hellsing anime?
Sim, o Hellsing.
Hellsing, o Alucard?
Sim, o Alucard. 10 episódios maravilhosos.
Não, muito é o clássico ou OVA?
Não, o OVA. Não, o clássico não tem, é o OVA.
Não, tem clássico sim.
Não é no clássico, é no OVA.
Ah, tá. Não lembro disso, cara.
A questão é, o simples fato de o observador estar observando muda o resultado.
Isso.
Cara, é muito uma programação. Muito. Entende?
Porque, tipo, se você parar a pensar que as pessoas... normalmente o que acontece? A pessoa nasce, cresce, multiplica e morre. Normalmente não nessa sequência, mas o básico é isso. O ser humano, ele tem a necessidade... O ser humano tem necessidades básicas...
Não, peraí. Ele nasce, cresce, se multiplica e morre. Como que pode ter outra sequência?
Não, tem
outra sequência. Você pode nascer, crescer e morrer.
Não pode. Um bebê não vai ter outro bebê. Tem que crescer pelo menos um pouco. Cara,
Não, sim, a sequência...
O Rio de Janeiro prova que pode, viu?
Sim,
não tem como. O cara morrer e ter um filho depois, puta que pariu. Tá, esquece.
Não, mas...
Tem menina de 8 anos grávida, hein?
Mas cresceu, Dudu. Cresceu um pouco, pelo menos, entendeu? Tem que crescer. Mas, enfim, tá, vai.
Voltando à nossa ideia. Então, se você parar a pensar que algumas pessoas, se a gente parar a pensar nisso, livre-arbítrio não existe, você não faz nada. Quem nunca pensou da seguinte forma, assim, quem foi tão retardado quanto eu, pensou assim, pô, se eu dobrar a rua tal e não dobrar a rua que eu sempre dobro, o que vai acontecer? Tá ligado? Eu tenho essas, de vez em quando eu tinha essas maluquices.
Aí sabe o que vai acontecer, né? Nós estamos chegando de novo no basilisco.
Ah, e se eu fazer...
É impossível de escapar dessa desgraça.
Se eu fizer tal coisa, não fizer tal coisa. Ah, as maluquices do DCM.
Não, não é maluquice minha, porra. A gente fez um episódio sobre o negócio.
E caraca, vocês gravaram e não me chamaram. É assim que a gente
descobre. A gente chamou, você que não veio,
bicho. Você que não veio. É, gravaram, o Jojo não me convidou.
É, agora então. Pô, cara, eu quero dizer que eu estou assistindo o Jojo, hein? Está na Netflix.
É, rapaz. E eu não posso falar porque esse é o Esquadrão UFO, na verdade. Então cala minha boca.
Ué.
Eu ia falar, eu ia comentar sobre Jojo, sobre o Armo, o poder lá, mas não faz sentido.
É, bora lá, num dia que a gente for gravar de Raimezinho, isso a gente fala dessa porra. Bom, porque o Ramon é a mesma técnica de controlar o... Como é que é o nome? Dom, você sabe?
Não, agora de cabeça eu não vou lembrar.
Porque é, controlar
o Armo. Por que que eu sou obrigado a lembrar?
Foda-se. É pra controlar...
Não é o Ramon, mas essa técnica de usar a respiração. Pra você controlar uma energia e fazer um negócio lá. É um bagulho místico aí, velho. Entra no esquadrão.
Só não especifica. Pompoarismo. É isso aí, viu, gente?
Pompoarismo. Se eu fosse importante pra vocês, você quer saber a resposta agora de coisa? Pesquisa. Porque se eu fosse importante, seria convidado pra gravar, né, cara?
Mas... Caralho, mano, convidado. Você é participante dessa porra, mano. Toda vez
de mas que engraçado, ninguém me comunicou, porque eu sempre comunico todo mundo, ó. Gravação hoje, pessoal, gravação.
Caraca.
De outro, cagaram pra mim.
Ô, Luciano, tem que chamar pra poder gravar? Desculpa, cara. Toda vez que eu gravei, nunca ninguém me chamou. Desculpa,
eu não te chamei, achei... sim.
Não, velho.
Eu sempre te chamei.
Caraca, todo mundo tá virando baiano do nada.
O problema maior, Mike, que você tá cuidando do filho dos outros, você não pode. Você a gente sabe.
Não, filho dos outros não. Do tempo.
Deus, velho. Eu só chego lá no gravamento e falo, ô, gravação hoje, tal hora.
Deve ser meu menos que pode falar alguma porra nesse lugar. Porque a mulher dele chega xingando, rapidinho ele muda e some.
Eu já terminei os 5
podcasts. Teve uns 5 podcasts, velho, que eu caí. Minha internet é uma merda, eu não sei como eu tô aqui até agora.
Mão no pé da orelha.
Caiu não, cara. Vai lá, denuncia, violência doméstica é coisa séria. Não vem com esse negócio de, eu caí. Não é não, cara.
Ô, porceiro, tu não tá entendendo. Ele caiu depois de levar um tapa na orelha, entendeu?
Não, entendeu? Mano, a pessoa chega toda roxa no serviço e fala, eu caí, não é não. Vai lá, denuncia, violência doméstica é negócio
aí, sério. Porra, apontando. Mano, tem vez que eu fico aqui até todo mundo sair, eu ainda tô aqui. Ninguém me escuta mais, porra. A última vez foi assim.
Eu não sei disso, não. Pra mim, o que
não chegou... Sabe disso, a... não? Foi o quê? Foi ontem, anteontem?
Pode ir.
Que a gente gravou e
devolveu nada. Vamos cortar o Craig.
Pra mim, isso é conversa de baiano.
Vamos cortar o Craig.
O Craig tá aqui. É, cala essa porra aí, ó.
Tá bom. É isso. Esse foi o Esquadrão UFO, porra.
Vamos ouvir briga no parquinho também, que a gente fala muito mais merda. Foda-se.
É, lembra que cadê essa porra, não? E não esqueçam seus peixes no fogo. Senão o boi tatá vai te castigar.
E você vai virar costelinha soltando do osso.
Prepare aí pra visitar meu restaurante, gente. Ó, costelinha, estilo João Prestes, perfeito.
É isso aí, cara.
É isso aí, já não dá pra dizer que esse cara não prestes pra nada.
Caralho, cara, eu tô conseguindo parar o crédito.
Não, não consegue iniciar. Quando inicia, não consegue parar. O que que tá acontecendo, cara?
Quer ver que nem
gravou essa vontade própria. Agora a gente vai ter que se programar pra vir gravar na hora que o Craig puder, entendeu? Porque cara, ele sabe ali.
Puta bobagem, velho.
Cara, não tá deixando eu parar.
Olha lá, o Paulo quer escutar a conversa, mano. O Zuckerberg, quem que é o dono do Craig? É o Zuckerberg? Quem que é? Não, esses caras gostam de espiar os outros, né?
O Craig tá falando que nem foi iniciado ainda. Ou seja, tem a possibilidade desse tempo todo a gente nem ter gravado nada.
Mano,
ia ser engraçado? Ia, mas ia dar uma raiva.
Caralho. Vai, só me manda o último link, Odo.
Não, calma, ele tá tentando parar o Craig, peraí.
Não vai parar, vai ter que todo mundo sair.
Ah, tá. Mas no...
Mas se eu colocar pra baixar agora, vai pegar só o que ele gravou. Só me manda o último link do Rafa.
Eu mandei o link no grupo já. Mandei aqui pra você no privado e vou mandar outro que eu.
Cadê? Eu não tô vendo o link no grupo.
Calma aí, eu acho. Ué, que.
Não, eu vou pegar lá do seu privado mesmo, foda-se.
Não, mas eu acho que esse é o segundo, eu tenho que arrumar o primeiro.
Não, o primeiro eu tenho. Eu preciso do último.
Primeiro. Ah, então é esse que eu mandei o último.
Toma aí. Ué, mas não tem, que, não tem que dar stop primeiro pra depois?
Não, eu já criei o link quando tu pá.
Conseguiu tirar o Craig já?
Não.
Não, mano. É, nós tá falando os bagulhos dos Estados Unidos aqui, ó. Eles estão aí, ó. Escutando a gente, entendeu? Daqui a pouco vai bater a polícia assim. Daqui a pouco aqui na janela vai aparecer uma luz e queimar todo mundo aqui, velho.
É, senhoras e senhores.
Eu tô aqui escutando vocês.
Quem, tá?
Não, ainda tá gravando, mas eu já mandei baixar, vai vir só até a hora que eu apertei pra baixar mesmo.
E espero, né? A gente espera. Não, espero que venha. Eu espero que venha até a parte que você clicou, entendeu? Se não vir nada, tipo. É, então, é isso que eu tô falando. Nossa, mano. Qualquer coisa que você coloca lá, um desculpe, a gente não vai ter episódio esse mês, mas vai dar certo.